Muito obrigado, senhora Doura. A senhora toca bastante e me provoca emoção com as suas palavras. Eu gostaria de ter aqui também o Inácio Arruda, podendo falar para mim, e creio que falaria parecido pela relação que nós criamos aqui. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao senador Serra, depois o senador Aécio.
Senador Cristóvão, vou me permitir lembrar um episódio já um tanto esquecido, mas que reflete de maneira significativa a relação que eu tenho com Vossa Excelência. Em 1998, eu estava no Ministério da Saúde e deixei meu gabinete mais de uma vez para ir a um comício apoiar a candidatura de Vossa Excelência para governador. E devo dizer, naquela oportunidade, eu e o ministro Paulo Renato, da Educação.
E Paulo Malan, Pedro Malan.
E até o Malan. Enfrentando uma certa resistência de segmentos do partido, do meu partido aqui em Brasília, mas convencido de que estava fazendo o certo, que era dar um impulso à candidatura de Vossa Excelência e a possibilidade que viesse a governar Brasília e se somar às forças de transformação que nós, naquele momento, procurávamos vitalizar em nosso país. Acompanho a vida pública de Vossa Excelência desde a época da transição do governo Sarney. Você me dá licença, que está tampando exatamente a... Na transição democrática do regime autoritário para a democracia, na época de Tancredo Neves. Vossa Excelência talvez não lembre, mas quem nos apresentou foi o então deputado e articulador da candidatura Tancredo, Fernando Lira. E Vossa Excelência, em seguida, ocupou a reitoria da Universidade de Brasília. Desde aquela época, o tenho presente como referência. Quero dizer que esta admiração, eu tenho verificado, ela se estende a muitos setores, muitas camadas da população brasileira, como eu tenho observado agora no Senado. Com diferentes públicos, toda vez que se menciona o nome de Vossa Excelência ou alguém procura citar alguma referência positiva no Senado, aparece o seu nome. Em diferentes segmentos, Vossa Excelência ficaria surpreso até de ver essa diversidade, que, aliás, nós presenciávamos nesse plenário, quando há intervenções em homenagem a Vossa Excelência que vem desde o Caiado até a senadora Vanessa, o que mostra bem a capacidade que Vossa Excelência tem de mobilizar setores diferentes da nossa, da política e da nossa população. Quero dizer que este meu desejo de boa sorte é um desejo de boa sorte para Vossa Excelência e para o Brasil, porque eu considero que estamos juntos nesta luta e Vossa Excelência no PPS certamente encontrará mais condições para constituir e solidificar esta frente de reconstrução nacional que nós temos que fundar e temos que organizar em nosso país. O Brasil está enfrentando uma situação de crise como se tivesse entrado numa guerra e perdido a guerra. Em matéria de retrocesso econômico, é o maior da nossa história. Em matéria de degradação moral das instituições, é a maior da nossa história. Em matéria de crise social, não tivemos nada parecido até agora. Reconstruir o Brasil vai ser uma tarefa difícil, que passa não apenas pela identificação de quais são as questões, mas também da mobilização no sentido de enfrentá-las. Eu quero realmente fazer esse chamado à Vossa Excelência e ao nosso queridíssimo amigo Roberto Freire. Eu agora vou ter os dois no mesmo partido para poder dialogar. Que nós temos que trabalhar nessa direção com muita intensidade, muito empenho, porque estamos arriscados a comprometer, transformar o futuro numa vítima de um presente de irresponsabilidade. Todos nós temos a responsabilidade de impedir que isso aconteça. E eu tenho certeza que o país, esse Senado, vão contar com a contribuição decisiva de Vossa Excelência. Inclusive numa área, eu não estou aqui fazendo nenhuma referência especificamente setorial, mas numa área que Vossa Excelência tem dedicado boa parte do seu empenho. Não é exclusivamente, Vossa Excelência não é apenas o senador da educação, é o senador do país, das diferentes questões que o país enfrenta. mas da educação também. E eu considero que o setor que está em situação pior no Brasil hoje é a educação. Fala-se da saúde, eu mesmo tenho dito, e de fato o estrago feito nos últimos anos na saúde foi muito grande, mas quando eu analiso, eu percebo que é mais fácil pensar na recuperação da saúde e da educação, dados os problemas estruturais que o setor educacional tem tido no Brasil. É o maior nó que nós temos. E é o que mais tem a ver com o nosso futuro, que preocupa tanto a Vossa Excelência. Portanto, esta conclamação para essa frente de reconstrução é para que Vossa Excelência participe do conjunto da luta e para que, no que se refere à educação, possa ser um dos líderes, se não o maior, aqui neste Congresso, visando a essa reconstrução e ao enfrentamento dessa crise que compromete o nosso futuro. E queria lhe dar aqui meu abraço pessoal de amizade, de admiração e minha alegria de poder conviver com Vossa Excelência aqui no cotidiano do nosso trabalho.
Obrigado, senador.
Um grande abraço.
Muito obrigado. O senhor lembrou que me conheceu em 98, mas eu lhe conheci em 64, porque o senhor era presidente da UNE e eu lá em Recife, junto com o Roberto Freire, acompanhávamos o seu trabalho.
Aliás, foi quando eu aprendi a trabalhar com o Partido Comunista, na época, e o PPS de hoje. Mas eu não o conheci na candidatura ao governo de Brasília. Eu conheci na época do Tancredo.
Em 85.
Em 85.
Claro, em 98 fizemos campanha. Mas eu quero dizer que...
Aliás, quero dizer a Vossa Excelência que eu sou o único orador do comício 13 de março vivo. Não quero criar nenhuma ansiedade a esse respeito.
Não sei se por longevidade ou por juventude na época, porque eu tinha 21 anos. E eu quero dizer que, recentemente, lendo um livrinho de Darcy Ribeiro, ele cita uma frase que eu fiz quando ele recebeu o honoris causa da UNB, em que eu disse no meu discurso, quando eu crescer, eu quero ser Darcy Ribeiro. E eu digo aqui, se eu pudesse ser jovem outra vez, eu queria ser o Serra, de 1964. E a aventura que o senhor viveu e que o senhor transcreve tão bem nesse maravilhoso livro que é 50 anos essa noite. Aquele livro, voltando ao que disse a senadora Anamélia, aquele é um manifesto para a juventude perceber que política se faz com princípios e com aventura. É um livro de aventura carregado de princípios e de luta para realizar aqueles princípios. Eu fico muito orgulhoso que estejamos juntos aqui. Pela admiração tão antiga, que apesar da mesma idade naquela época, o senhor parecia ter 30 ou 40 mais do que eu, porque já convivia com João Goulart, com Juscelino, com Arras, com Brizola, apesar dos 21 anos. E isso lembrando, saindo de uma banca que vendia frutas no mercado em São Paulo, de seu pai, um pobre italiano, e que fez o senhor, não apenas senador, não apenas governador de São Paulo, prefeito de São Paulo, professor em Princeton e tantos lugares, mas a grande figura que é. E quero agradecer aqui de público, quando o senhor foi junto com Paulo Renato, meu amigo saudoso, e com meu amigo também, até hoje, Pedro Malan, fazerem campanha para mim, apesar de que o PSDB apoiava o outro candidato. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao senador Álvaro Dias.
Senador Cristóvão, eu quero me somar aos colegas que enaltecem a sua figura nesse momento de transição da vida política de Vossa Excelência. Eu sei que a angústia decorrente dessa sensação de impotência em razão da ferramenta política de que dispomos no atender às expectativas que temos para ser útil ao país, é uma angústia que acompanha líderes éticos e competentes como Vossa Excelência, sobretudo no momento como esse que vivemos no Brasil, de verdadeira tragédia política, onde há uma indignação que provoca, certamente, no povo brasileiro a ansiedade pela rebeldia, a inquietude de Vossa Excelência, essa manifestação de inconformismo é fundamental nesta hora, senador Cristóvão, porque nós sabemos que os conformados não promovem mudanças e não escrevem história. Vossa Excelência, ao revelar o seu inconformismo e ao mudar para buscar uma ferramenta política que permita ser mais útil ao país, dá uma demonstração de vitalidade própria da juventude. Vossa Excelência afirma, e eu recolho essas palavras como a essência do seu posicionamento, que muda de sigla para não mudar de lado. É essencial que Vossa Excelência não mude de lado, e nós não poderíamos esperar de Vossa Excelência outro comportamento, porque o lado de Vossa Excelência é esse, é o da ética, é o da dignidade, é o da postura de respeito à sociedade, e é sobretudo a do talento, do preparo e da competência que faz de Vossa Excelência uma liderança política admirada no Senado e no país. Os cumprimentos, portanto, a Vossa Excelência por essa busca, por essa tentativa de ser mais útil num momento em que o país exige mudanças transcendentais na busca do seu futuro. E os cumprimentos ao PPS pela conquista desse patrimônio invejável que é Vossa Excelência na política brasileira. Os cumprimentos ao Roberto Freire, o presidente nacional, ao Rubens Bueno, o líder na Câmara e líder do PPS no meu estado. O PPS conquista um líder que honra qualquer partido e honra a política brasileira tão desgastada nos últimos tempos. Parabéns a Vossa Excelência pela coragem da mudança.
Muito obrigado, senador. E eu posso dizer o mesmo. O senhor também acaba de mudar e isso demonstra coragem, sem dúvida alguma. E quero dizer que, de fato, para mim, há duas palavras que só deveriam poder ser ditas em relação a quem já morreu, que é conformismo e acomodamento. Eu acho que nunca deveria ser correto dizer que uma pessoa viva está acomodada, só no caixão. E pior ainda, conformada, só no caixão. Nós fazemos parte dos que não se conformam e dos que não se acomodam. Eu passo a palavra ao senador Aécio.
Senador Cristóvão, esse é um momento marcante para o Senado brasileiro. Eu ouvia do meu gabinete o início do pronunciamento de Vossa Excelência, depois aqui os vários e qualificados apartes das mais variadas forças políticas que têm assento nesta casa, e a palavra que mais ouvi e que mais me chamou atenção nesse momento, e até porque reproduzida já nos veículos de imprensa que já dão notícia do pronunciamento de Vossa Excelência, é a palavra saída. O senador Cristóvão sai do partido no qual estava já há vários anos. E essa expressão saída, ela nos leva sempre a um sentimento, nos induz a um sentimento de afastamento, de distanciamento, até de um certo alinhamento. Mas, curiosamente, senador Cristóvão, aqui, da visão privilegiada que tenho do discurso de Vossa Excelência no plenário do Senado Federal, a visão que tenho não é essa. A visão que me passa o conjunto das análises aqui feitas, das interpelações feitas a Vossa Excelência, é de uma aproximação, é quase de um aconchego. Porque Vossa Excelência, com essa opção que faz, se aproxima ou busca readquirir aquilo que é absolutamente essencial para homens públicos da estirpe, da dimensão de Vossa Excelência, que é encontrar as condições para lutar pelos seus sonhos na busca da sua utopia. Vossa Excelência, e aqui já foi dito, não preciso eu me aprofundar no respeito que esta casa tem pela trajetória de Vossa Excelência, pelas contribuições inúmeras que vem dando à boa política, seja no Distrito Federal, mas no Brasil, e também ao Brasil, mas o que Vossa Excelência, nesse instante, busca é o exercício pleno do seu mandato, que é, na verdade, a busca da consolidação das suas ideias. Me permito aqui uma certa licença poética, mas se nós tivéssemos que interpretar o homem público, e falo na dimensão maior que essa expressão possa trazer, e Vossa Excelência é um dos mais bem acabados representantes do homem público, na dimensão que interessa às sociedades evoluídas, se os homens públicos fossem animais, deveriam ser uma ave, para que tivessem asas para, com absoluta liberdade, buscar alcançar os objetivos a que se propõem, quando abdicam de várias outras atividades ou possibilidades profissionais e mesmo pessoais para se dedicar à causa comum. Felizmente, senador Cristóvão, a política não é uma ciência exata. Portanto, a questão quantitativa, a não ser nos períodos da apuração eleitoral, não é a mais relevante. Vossa Excelência traz agora de corpo inteiro às oposições um reforço que talvez ainda Vossa Excelência não tenha a dimensão exata do que ele significa. Nesse momento, senador Cristóvão, da criminalização da política, da degradação da atividade pública, do distanciamento principalmente dos mais jovens, e Vossa Excelência se referia aqui, tenho certeza, com um sentimento ainda de aperto no coração, a saudade que terá da juventude, e sempre vigorosa juventude pedetista, eu próprio tive a oportunidade com ela conviver, e faço aqui um parênteses até para dizer, na presença do meu querido amigo Roberto Freire, do líder Rubem Bueno, ao lado do senador Anastasia, que o início da minha caminhada em Minas teve exatamente o apoio do partido que hoje Vossa Excelência deixa e do partido que a partir de hoje Vossa Excelência passa a integrar. Então, a minha percepção é de que Vossa Excelência, com a liberdade que passará a ter a partir de hoje, num dos mais respeitados partidos brasileiros, o PPS, as oposições ganham e ganham muito. Porque, como disse o senador Serra, poucas vezes, eu nenhuma vez anterior a essa, vi uma crise de consequências tão graves para a vida cotidiana dos brasileiros como essa na qual o governo do PT nos mergulhou. Crise econômica, crise moral, mas principalmente uma crise social, essa sem precedentes. E eu não concebo, não consigo enxergar um projeto que coloque fim a esse modelo que aí está, fracassado aos olhos da grande maioria da população brasileira, para iniciarmos um outro ciclo no Brasil, sem que o PPS dele faça parte, ao lado do PSDB e de várias outras forças políticas que eu tenho certeza a cada dia se somarão a nós. E Vossa Excelência, nesse agrupamento de homens de bem, certamente terá um papel absolutamente destacado para nos orientar e ajudar a construir, não uma vitória, mas um novo caminho, um caminho que resgate a vida pública, um caminho onde os homens de bem, como dizia o velho Milton Campos, nosso conterrâneo governador Anastasia, possam ter um palmo de chão limpo para dialogar, para conversar em busca da construção de um país diferente. Eu encerro dizendo, para que fique aqui registrado, que nesse momento, como eu dizia, de degradação da vida pública, de confiança cada vez maior da sociedade em relação aos seus representantes, Vossa Excelência faz o caminho inverso àquele que se tornou norma e o procedimento mais comum nesses tempos mais recentes. Que eram parlamentares, eleitos, e aqui nenhum juízo de valor em relação às motivações de cada um, apenas uma análise realista do que acontece, vem acontecendo no Brasil. O que nós assistimos em grande escala foi a migração de parlamentares, de oposição ou mesmo independentes para o seio de governo. Não por acreditarem nas propostas desse governo, acredito que poucos acreditavam, mas exatamente pelo conforto que o governo ensejava a esses que buscavam ali as garantias, as condições legítimas até, para continuar a sua vida pública. E isso precisa ser ressaltado. Vossa Excelência faz o caminho inverso. Vossa Excelência sai de um partido da base governista para ingressar um dos mais bem estruturados e sólidos partidos da oposição brasileira. Tenho relações no partido de Vossa Excelência, no PDT, no partido até hoje de Vossa Excelência, que quero preservar para o futuro. Aqui mesmo, o senador Lazier ao meu lado, o senador Zezé, dentre outros, são senadores que sempre, de alguma forma, encontraram conosco convergência na busca da construção de uma maneira diferente de fazer política. E fica aqui o meu respeito a esses que continuam no PDT. Mas tenho absoluta certeza que um mandato extremamente vigoroso e profícuo de Vossa Excelência terá ainda uma dimensão muito maior, porque Vossa Excelência subirá a partir de hoje a essa tribuna como um pássaro, com asas e com liberdade para construir a utopia de Vossa Excelência e que é de milhões de brasileiros. Muito obrigado.
Senhor Doécio, duas referências. Primeiro, agradecer seu destaque à minha fala em relação à juventude pedetista. Minha manifestação de carinho, de saudade que terei. Segundo, sua participação aqui tem um simbolismo muito importante para mim. Porque o senhor foi um exemplo de que, às vezes, para manter-se no mesmo lado, a gente tem que fazer gestos que parecem incoerentes, como eu votar no senhor, manifestar publicamente que votei no senhor do segundo turno, com a máxima coerência.
É das páginas mais belas da minha biografia, estará lá registrado, senhor.
Com a máxima convicção, pelo seguinte: o senhor representava, eleito, uma lua de mel que todo presidente novo traz com o país. A presidente Dilma não representaria, como não representou. Já chegou num governo cansado. Segundo, o senhor teria mais condições de enfrentar a crise econômica que eu aqui, como outros, tanto alertamos que aconteceria durante meses e meses. O senhor chegava com legitimidade e não ser ocupado daquilo. A presidente Dilma não tem isso. Então, eu votei e manifestei publicamente, e quanta gente não me criticou, dizendo como vai votar no candidato PSDB. E por que não? Afinal de contas, para mim, continua até hoje como símbolo de uma postura correta em direção ao futuro, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, que estava aqui. Então, não é por as siglas que a gente diferencia quem está ou não ao lado do que a gente define como progresso e que a gente tem que sempre se perguntar, será que não estamos errados ao definir progresso como isso? Mas, ao votar no senhor, eu fiz um gesto que, a meu ver, mostrava uma coerência sem ficar nessas coisas menores que as pessoas tomam para se dizer que é ou não de um lado. Então, fico feliz da sua presença, poder permitir que eu reafirme isso. Eu passo a palavra agora ao senador Anastasia.
Muito obrigado, eminente senador Cristóvão Buarque. Eu não poderia deixar igualmente de me associar aos eminentes pares do Senado Federal nesse momento tão relevante da vida política e pública de Vossa Excelência e também da minha parte, não só endossar, aplaudir toda essa sua trajetória e essa sua decisão. Mas eu gostaria tão somente, eminente senador Cristóvão, de maneira muito singela, de reiterar o que aqui já foi dito, que é o seu tema fundamental da educação. Mas, mediante um olhar diferente. Vossa Excelência tem, na bandeira da educação, e corretamente, uma coluna vertebral da sua atuação já consagrada na vida pública, mas da educação no sentido mais amplo possível. Não só a instrução pública, formal, necessária, e que nós tantos nos empenhamos para aprimorar. Mas Vossa Excelência tem no seu currículo algo que eu invejo e, já lhe disse outras vezes, aplaudo de maneira significativa. Quando governador do Distrito Federal, Vossa Excelência deu uma prova cabal de humanidade e, possivelmente, a mais vigorosa prova de civilidade que nós temos no trânsito brasileiro. Pode parecer pequeno, mas em vosso governo, Brasília tornou-se uma cidade a respeitar a faixa de pedestre. Somente Brasília, no Brasil hoje, mantém essa regra, que é a mais singela de todas pelo mundo afora. E por que tivemos isso nessa capital? Graças a vosso empenho pessoal, eu, à época, morava em Brasília. O governador do Estado, do Distrito Federal, pessoalmente, se empenhou nesse gesto simbólico para cuidar da vida de cada um dos cidadãos que habitam a nossa capital, a capital da esperança. Isso demonstra civilização, isso demonstra educação, isso demonstra a humanidade. São nesses gestos, que podem parecer pequenos numa essência, mas toda a grandeza da modificação da vida de milhares e milhões de pessoas, como aquele juiz do Rio Grande do Sul, conterrâneo do eminente senador Lazier, que aqui está, que proibiu o fumo nas aeronaves. Um gesto também pequeno e singelo e que modificou completamente o panorama de algo que é uma postura e um comportamento civilizatório que nós tanto precisamos. Portanto, eminente senador Cristóvão, entre tudo aquilo que já foi dito aqui, dos atributos, do reconhecimento, da capacidade, da inteligência, da trajetória, da hombridade, da honestidade, da capacidade, tudo aquilo que Vossa Excelência tem no seu acervo, eu me permito de maneira muito singela e modesta acrescer esse exemplo concreto, trazendo a lume algo que Vossa Excelência realizou dentro de um grande programa no Distrito Federal, mas que é algo que sensibiliza a todos pela sua humanidade e pela prova de civilidade. A educação é isso, não é só a instrução, mas é o nosso comportamento cidadão em relação ao próximo. Parabéns, e tenho certeza que agora, no novo partido do PPS, Vossa Excelência seguirá essa trajetória iluminada que tanto nos agrada esse convívio que temos com Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Cristóvão.
Eu que agradeço, senador Anastasia, pela sua sensibilidade, porque ali foi um gesto de professor no governo. Foi isso que a gente fez. Não foi um gesto de engenharia do trânsito, foi de educação do trânsito. Embora a ideia inicial seja de um engenheiro Miura, que era o meu diretor do Detran. Mas eu queria fazer uma inconfidência. Um desses dias, conversando com uma pessoa, ela perguntou se eu me incomodava quando aqui, de vez em quando, acontece, em vez de chamarem de senador, me chamam de professor. Eu disse, eu sinto maior satisfação. Agora, eu acho que deviam chamar também o Anastasia de professor, porque é isso que ele faz, sobretudo, José Agripino assiste lá, na Comissão de Direito, na Comissão de Relações Internacionais, e que na hora de discutir alguns dos nossos temas, o senhor nos dá uma aula de história muitas vezes. Muito obrigado, senhor Anastasia. Eu passo a palavra agora ao senador Blairo Maggi.
Senador Cristóvão, é uma alegria cumprimentar Vossa Excelência quando está deixando o PDT e ingressando no PPS. Eu gostaria de, muito breve, dizer que Vossa Excelência, todos aqui conhecem o senador Cristóvão como o homem da educação, que debate muito a educação. Mas eu aprendi aqui nesse plenário, em muitas oportunidades, conhecer o outro senador Cristóvão, o senador Cristóvão da economia. Bons e grandes debates nós fizemos aqui nesse ano passado, sobre a economia brasileira. Tá bom. E o senador Cristóvão sempre foi um daqueles que, com vários, eu também aqui, sempre dissemos para onde essa economia estava indo, os problemas que ela poderia trazer. E, infelizmente, senador Cristóvão, nós estávamos certos. Infelizmente, nós estávamos certos de que o país não estava indo para um bom caminho e, aliás, continua não indo para um bom caminho. Muitas coisas ainda vão piorar para depois, talvez, no futuro, voltar a melhorar. Então, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo tempo que militou no PDT e dar as boas-vindas, e que o senhor seja bem recebido no PPS pelo presidente Roberto Freire, pelo Rubens Bueno, pelo nosso ex-ministro Raul Jungmann, um partido que eu já militei, partido que eu fui por 2 mandatos governador eleito no estado do Mato Grosso por esse partido. Conheço bem as suas lideranças, conheço bem seu pensamento, conheço bem a forma aguerrida como Roberto Freire, como Rubens Bueno, como outros parlamentares e o Jungmann fazem política. Portanto, se Vossa Excelência faz esse movimento, um movimento de ida para a oposição, um movimento de ganhar voz mais ativa na oposição, Vossa Excelência não poderia ter escolhido um partido melhor que esse que Vossa Excelência está fazendo agora, essa opção de ir para o PPS. Porque é um partido autêntico, um partido que aceita a discussão, mas que tem princípios rígidos, princípios fortes, e que não abre mão desses princípios. Portanto, eu conheço o partido que Vossa Excelência está indo, e será muito bem recebido, terá a oportunidade de fazer as discussões. Não será fácil vencer a opinião daqueles que vivem nesse partido e fazem esse partido, mas eles aceitam a discussão e fazem a discussão. Portanto, Vossa Excelência vai se dar muito bem nesse partido e ganhará, como disse aqui um outro colega, ganhará asas para voar muito alto na oposição. Parabéns, felicidades. E contamos com Vossa Excelência aqui para continuar fazendo os debates na economia e outros temas que dizem respeito ao dia a dia do nosso Brasil. Parabéns, senador.